Olá, amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 316, voltando às suas edições novinhas em folha e abrindo o ano de 2013 com mais este projeto. Hoje, com muita alegria, antes, claro, desejando a todos vocês ouvintes, participantes desse projeto da Rádio Dosvox e todos que fazem parte da nossa comunidade, um feliz, saudável e próspero 2013. Hoje vou trazer alguém que veio lá de São Paulo. Na realidade, ele tem vínculos aqui com o Ceará. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Então, o nosso companheiro convidado hoje é o Rodrigo Ricarte Marques. Conhecido pelas listas por esses três nomes, não é isso? Seja bem-vindo aqui ao Conversa que Interessa, Rodrigo.
Obrigado, professor Paulo Roberto. Olá, ouvintes, amigos e amigas da Web Rádio, Rádio Dosvox, do programa Conversa que Interessa. Eu sou o Rodrigo Ricarte Marques, eu participo de algumas listas de discussão aí famosas no mundo da informática para os deficientes visuais. Eu ainda não entrei na VoxTech, não porque eu não queira, mas é porque a gente vai entrando em outras listas aí, e aí quando dá fé, você não consegue às vezes administrar o monte de e-mails que chega para você, né, e para fazer com essa organização. Mas eu sou o Rodrigo Ricarte Marques, que participo das listas, entre elas os ex-alunos do IBC, Instituto Benjamin Constante, e também uma infinidade de listas, né? E eu estou aqui pronto para responder as perguntas do professor Paulo Roberto. Espero que corresponda às expectativas de vocês, web ouvintes.
Muito bem, Rodrigo. E que vínculo é esse que você tem com o Ceará? Com qual cidade do interior do Ceará?
A minha família, tanto paterna quanto materna, é de uma cidade chamada Mombaça, que fica no sertão central daqui do Ceará. O elo é que ela fica próximo de Acopiara, Xiramubim, Xelô, fica vizinho, assim. Mombaça é do sertão central, né? Então a minha família é dessa cidade, tanto a minha família paterna quanto minha família materna. Então eu tenho um vínculo muito forte com o estado do Ceará. Já vim aqui em Mombaça diversas vezes, praticamente cheguei a morar aqui no ano de 1997. Faltar para completar um ano que eu estava aqui, faltava apenas 2 meses. Eu voltei para São Paulo em novembro de 97 e eu cheguei em janeiro. E passei, por motivos de força maior, passei o ano de 97 inteirinho em Mombaça. Mas estou vindo em Fortaleza a primeira vez esse ano.
Muito bem, e já participando aqui do programa Conversa que Interessa.
Pois é, que luxo, hein?
Rodrigo, há pouco tempo a gente estava conversando ali em off.
Sim.
E eu peguei a seguinte informação, que você estava no tiro de guerra...
Ah, depende do que você está falando, assim, que eu estava em tiro de guerra. Quando, não, assim, que eu falei que estava em tiro de guerra, porque você perguntou se eu nasci em Mombaça, se eu morei isso em Mombaça. Não. Meu pai e minha mãe, eles casaram-se em Mombaça. Logo, meu pai teve que ir embora em 1970 em virtude de uma seca muito grande. Eles já deixaram a minha mãe à espera do meu irmão mais velho. Esse nasceu em 1970, numa casa que meu pai houvera construído antes de casar. E meu pai veio para cá, para São Paulo. Depois minha mãe morou aqui um tempo, em São Paulo, nos anos de 72, 73, por aí. E no meio dessa década, eles voltaram para Mombaça. Meu pai teve um bar em Mombaça, uma casa, o bar dele era bem frequentado, e meus dois irmãos mais velhos criaram-se, praticamente tiveram sua infância e o começo da adolescência na cidade de Mombaça. Mas em 1980 minha mãe foi para o estado de São Paulo, onde nós moramos até hoje. O meu pai já havia vendido o que tinha em Mombasa e foi para o estado de São Paulo, onde lá se situou. Comprou um bar também lá, onde ele vendia comidas nordestinas e depois iniciou com o turismo de São Paulo a Mombasa e Mombasa a São Paulo. Os ônibus faziam ponto justamente na porta do bar que ele teve. Eu sei que eu nasci em 1981, no dia 28 de maio, isso eu digo com muito orgulho e alegria, não tenho vergonha de esconder minha idade. Eu não oculto a minha idade para ninguém. Eu falo, porque eu acho que a questão da velhice, há muitas pessoas aí jovens com o corpo velho, a mente velha, o espírito velho, e há muitas pessoas com mais idade, com mente jovem e espírito jovem. Uhum. Né?
Rodrigo, esse tal desse tiro de guerra, você foi do exército, você participou, você foi alistou em alguma luta contra a invasão, defender Mombasa?
Não, o tiro de guerra que eu falo é que eu não havia nem pensado em nascer, sabe? Eu não estava nem pensando em nascer. Como eu disse, eu nasci em 81, a minha mãe veio para São, foi para São Paulo em 80 e eu nasci em 81.
Então isso é uma expressão lá do sul, do sudeste, você está no tiro de guerra, está esperando
sabe que
a cegonha lhe levar?
Eu peguei essa expressão pelo seguinte, eu ouvi essa expressão do seguinte, eu sou um admirador da nossa música popular brasileira e dos seus artistas assim, bem antigos, como Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas. Bom, eu uma vez na internet eu peguei uma entrevista, eu peguei um trecho de uma entrevista de um cantor chamado Vicente Celestino, que eu acredito que você já deva ter ouvido falar, nem que seja um pouquinho desse cantor.
Claro, claro.
Então, ele deu uma entrevista aqui para um locutor famoso aqui de São Paulo, chamado Rubens de Moraes Sarmento, e nessa entrevista estava presente um outro cantor chamado Orlando Silva, que foi contemporâneo ao Vicente Celestino. E na conversa de músicas, falando sobre músicas, que o Vicente Celestino foi um dos cantores que, na época, chegou a ter contato direto com o autor, por exemplo, de Luar do Sertão, Catulo da Paixão Cearense. Né? Então, eles falando de canções, de músicas daquela época...
Do Ébrio, né?
Bem para trás. O Ébrio é de 1936, e na época, a época das canções de Catulo, que o Vicente Celestino chegou a gravar, era dos anos 14, 15, anos 20, por aí. Então o Sarmento usou essa expressão, quando o Vicente Celestino estava falando das músicas, ele falou assim para o Orlando Silva que o Orlando não era daquela fase. Aí o Sarmento foi e disse, o Orlando ainda estava em tiro de guerra ainda.
Nossa,
então eu peguei e decorei essa.
Ok, essa porque aqui também no Ceará.
Sim.
Né, a questão do tiro de guerra.
Isso.
Aqueles jovens, né, que se alistavam nas Forças Armadas, no Exército, enfim,
exato.
Força de Segurança. Inclusive, rolou até recentemente na lista, tem uma lista agora, que é o debate da Organização dos Cegos do Brasil.
A ONCB, né?
A ONCB. E estava se questionando sobre essa possibilidade de uma pessoa com deficiência visual fazer parte das Forças Armadas, né? O cara ser do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Então foi bem interessante essa discussão.
Sei.
Porque mostra que a pessoa com deficiência visual também pode, sim, claro, exercer funções
nessas instituições militares,
desde que seja adaptada, né, para as condições.
Sim, desde que seja adaptado, porque é muito fácil colocar o deficiente num emprego, numa empresa, mas sem fazer as adaptações necessárias.
Você não vai mandar o camarada ficar no front de guerra.
Então,
né, ouvindo só o barulho do
tiroteio que não dá certo. Exatamente. Não vai. Então ele pode fazer outras coisas, que no exército a função não é somente pegar uma arma, não é somente se posicionar ali, ficar ali, tomar a frente ali do pelotão ou ficar junto ali dos soldados. Deve haver outras funções as quais um cego pode, verdade, sim, exercer. Eu acredito que sim.
Rodrigo, e por falar em deficiência visual e tiroteio, já ouviu aquela expressão também? Estou mais perdido do que cego em tiroteio.
Eu falo muito.
Você poderia nos falar alguma situação dessa que você vivenciou e pensou nessa expressão? Poxa vida, aqui eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Ah, diversas, e na 25 de março, por exemplo?
Diversas vezes, já na 25 de março, mas essas ruas eu nunca fui assim... Eu até hoje não tive a oportunidade de ir sozinho, só fui sozinho uma vez na Santa Efigênia, que é uma rua também lá de São Paulo muito
paraíso movimentada. Paraíso dos eletrônicos.
Paraíso, né? Dos eletrônicos, isso mesmo. Andou por lá já, enfim.
Já sim. O encontro dos Vox em 2008 foi na cidade de São Paulo, e o hotel era bem próximo à Santa Efigênia.
Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Então, eu andei por lá uma vez, eu e uma amiga, e nós dois, assim, cegos, e ela, nós fomos... Ela me serviu mais também de companhia, nós fomos, eu fui comprar um fone de ouvido ali para computador. E nós fomos juntos ali. Mas nós fomos num dia que foi um feriado prolongado, então São Paulo estava praticamente vazia. São Paulo estava praticamente vazia, então...
Então não foi nesse dia que você se sentiu mais
perdido. Mas na verdade a gente se sente perdido assim em várias situações, viu? Muitas vezes... Em várias situações a gente
quando
se
chega na universidade, por exemplo.
Isso, exatamente. Né,
quando está procurando exatamente. Uma ferramenta com acessibilidade.
Isso, com certeza.
Quando quer uma
certeza.
Política pública uma de política inclusão. Pública,
exatamente, exatamente. Para que maior perdição do que essa? Para que maior tiroteio do que esse que todo... Não só o cego, mas o deficiente em geral vive todos os dias lutando para ser reconhecido, né? Para ter os seus direitos atendidos. E queremos também cumprir os nossos deveres, né?
É, creio também que, não com essa conotação toda de estar perdido, né? Mas às vezes os familiares, né, com a super proteção, sim, acabam de uma forma ou de outra levando a pessoa a enfrentar situações de estar perdido no meio do tiroteio. Mas é assunto para outro conversa que interessa, né, Rodrigo?
Só posso fazer uma pequena colocação com relação a isso, que é interessante. Isso é assunto que não acaba mais, mas eu quero fazer uma colocação aqui e eu espero que isso possa alcançar alguma família que seja, que tenha esse hábito da superproteção. A superproteção, ela também desprotege, e não somente o cego ou os demais deficientes. A pessoa que não tem também nenhuma deficiência, mas para a pessoa cega também a superproteção, ela não é boa. Por quê? Você tem a superproteção da sua família e chega uma hora que você precisa realmente, você precisa se virar sem a sua família. E quando você não tem as garras para você se defender das intempéries das situações, por você ser super protegido, você acaba ficando amofinado, a verdade é essa. Você fica mofino ali, esperando que alguém venha lhe dar a mão. É como você tirar um animal da natureza, prendê-lo e criá-lo domesticamente e depois soltá-lo. Ele não vai ter mais com ele o dom de farejar, o dom de procurar, o dom da caça para ele se alimentar. Por quê? Porque você tirou dele isso. Ao retirá-lo da natureza, trazê-lo para o seu convívio e fazê-lo quase um ser humano, certo? Você colocou para conviver no seu convívio. A mesma coisa é o cego. É o cego e os demais deficientes, mas o cego em si. Por exemplo, eu estou agora na casa da Ana Célia. Eu quero deixar isso aqui registrado, aproveitar. Estou na casa da Ana Célia. E nem todos os dias eu posso estar visitando, eu posso estar indo ao Instituto Hélio Góes, que eu me encontro aqui, né?
Claro,
então,
sim.
Estou aqui nas dependências do Instituto Hélio Góes, né, Sociedade de Assistência ao Cego. E então, eu estou me virando assim de manhã cedo, eu que preparo o meu café da manhã. Ah,
lembrando que a Ana Célia trabalha aqui no nosso PABX.
Exatamente.
Ela vem de manhãzinha, às 7 horas ela tem que estar aqui no ponto, no seu trabalho, e fica até meio-dia.
Isso mesmo, isso mesmo. E ela deixa preparado para mim na garrafa o café já, ela já facilita um pouco as coisas. Deixa preparada a garrafa lá com o café, o leite na geladeira. Eu só tenho, assim, as funções, eu não digo no trabalho, eu tenho as funções de esquentar o sanduíche, né, na sanduicheirinha, e o café com leite no micro-ondas. Certo, mas isso aí eu já peguei a prática, coisa mais fácil. Ela me passou as dicas e eu fui fazendo. E para mim, tem sido uma boa experiência, graças a Deus.
Então você
está
retribuindo, preparando o almoço, quando ela chega meio-dia, né? O almoço já está pronto. A sorte, senhor Rodrigo, é porque ela almoça aqui na instituição, né? Ela deve estar rindo agora nos ouvir nessa matéria.
É, né?
Rodrigo, por falar nisso, você vai a Mombaça.
Isso.
Quando você está nessa cidade do interior do Ceará, você sente que lá as pessoas super protegem mais? Viver em São Paulo, um grande centro urbano, é diferente o tratamento social com a pessoa com deficiência visual?
Existe a diferença, sim. E eu já notei isso desde quando eu fiquei em Mombaça, o ano de 97 quase todo. Porque eu fui para Mombaça, né, fiquei, e foi bem na minha fase de adolescência mesmo. Eu tinha 15 para 16 anos, e você sente, quando tem a questão da superproteção, pelo seguinte... começa por questão de, por exemplo, eu queria sair com os meus primos, ir para o sítio vizinho lá da minha família, que é o sítio Tigre. Aí minha tia ficava com aquelas histórias: não, não vai não, porque as meninas voltam muito tarde, que não sei o quê.
Você
vai chegar lá, não vai ter, vai ter acontecer isso, vai ter acontecer aquilo.
Não vai lá fora, está uma seca tremenda, né?
Não, então.
Não, não tem água.
Não, se fosse isso, meu Deus, mas seria uma babaquice. Mas sabe, então, e aquela questão também de... O fato da namorada, cara. Você querer, por exemplo, eu gostei de uma moça e toda a vida ela vinha lá em casa. Eu gostei de uma moça, nós tínhamos praticamente a mesma faixa de idade. E aí eu ficava atrás dela e tal. E você só escutava os comentários, sabe? O único, assim, um dos que eu ouvi, assim, que me deixou muito triste, por exemplo, que falava assim: ah, as moças às vezes não querem rapaz que enxerga, vai querer rapaz que não tem vista, sabe?
E
outras coisas, que é aquela, quando não superprotege, e num sentido, assim, de querer te colocar assim pra cima, fazem de você um coitado, sabe?
Mas olha, Rodrigo, já ouvia falar até pessoas de nível universitário perguntando a professores que trabalham nessa área da deficiência visual: poxa vida, quer dizer que o cego namora também? Aí o professor namora, faz sexo, faz tudo que o ser humano pode fazer, né?
Agora, professor, eu acho o seguinte: tudo isso se deve aos resquícios de nossas culturas religiosas e atrasadas, porque... Na verdade, há muitos anos passados, o deficiente, cego principalmente, ele era símbolo de quê? Ele é símbolo de... Quando não nasceu, não está pagando o pecado do pai, pagando o pecado da mãe.
Isso.
Ele é um anjinho, ele é um... Como já me disseram,
aceitou,
ele é um ungido,
a prova,
ele,
né?
Ele é um ungido de Deus. Isso, isso.
Tenha fé, Deus vai
isso,
me curar.
Isso, sabe? Então... Enquanto as pessoas não mudarem só no conceito da deficiência, não só no conceito da deficiência também, se pararem de misturar a religião com outros lados práticos da vida, nosso mundo e nosso país principalmente, ele não vai caminhar como deve caminhar realmente, porque o grande mal das pessoas, principalmente as menos favorecidas, até mesmo de estudos, elas se apegam na religião, mas se apegam de maneira errônea, mal, muitas vezes manipuladas, desculpem falar, eu não vou dizer aqui religião A, B ou C, manipuladas por algumas religiões, pelos seus ministros, enfim, os pastores e etc., que infelizmente eles colocam cabreços, colocam breques nas pessoas, de modo que isso breca muitas vezes a vida da pessoa, e ela, baseada nesses conceitos, ela procura o quê? Transferir para os outros, e isso cria um círculo vicioso e acaba interditando a vida do outro.
É por isso que eu sou fã, Rodrigo, desse projeto da Rádio Dos Vox. E a oportunidade que o Conversa Que Interessa nos dá de colocar o pensamento, a filosofia, o sentimento das pessoas com deficiências visuais. Então, assim como você, muitos outros já tiveram aqui usando os nossos microfones para colocar, mostrar o seu potencial, mostrar a sua intelectualidade, a sua visão de mundo, que o cego não está separado dessa vida comum do cidadão brasileiro.
Só se separa se ele quiser, realmente.
Só se ele quiser. Rodrigo, você me falou uma coisa interessante também. Que muitas vezes a mídia, ela leva ao conhecimento de todos os projetos, os trabalhos que são realizados na área da reabilitação, por exemplo.
Isto.
E você me falou, ah, rapaz, eu participei de uma instituição lá em São Paulo, que a mídia não mostra muito, mas a mídia do Conversa aqui interessa, a Rádio Dozó vai mostrar agora. Vamos falar um pouco sobre esta unidade lá de reabilitação que você participou em São Paulo, quais são os projetos que ela frequenta e o que é que a gente pode fazer para divulgá-la ainda mais aqui nos nossos microfones.
Então, o RDV, Unidade para Reabilitação de Deficientes Visuais, ela fica localizada na Rua Ministro de Godói, no número 101, no Parque da Água Branca. É de frente ao Parque da Água Branca. Você desceu a Ministro de Godói, chegou na Avenida Francisco Matarazzo, atravessou ali, já está próximo ali ao Parque da Água Branca. Ela fica próxima ao Parque da Água Branca. A RDV, ela sempre desenvolveu um trabalho de reabilitação para cegos, que principalmente cegos que, por um motivo ou por outro, por exemplo, pessoas que perderam a visão. A RDV, ela exerce um trabalho muito importante para essas pessoas. Pessoas assim como eu, que vieram descobrir tardiamente a questão da reabilitação, ter contato com a reabilitação, que eu comecei aos 16 para 17 anos. Isso é uma outra história que, se houver tempo, eu posso até te contar, não vou me alongar. Mas a RDV, enfim, ela tem trabalhos de... Quando eu entrei lá, tinha braille, educação física, orientação e mobilidade e TO, a terapia ocupacional. Eu fiz tudo isso lá, na época.
Não tinha um Dozox ainda?
Na época, se ouvia falar remotamente do Dozox, mas existia, sim, um computador lá que... conseguiram e instalaram o Dozvox. Nessa época, acho que o Dozvox era comercializado até, e para ele funcionar, tinha que ser por meio, né, de um hardware. Não era assim, inicialmente?
Isso, 1993, 94,
pois
95.
Pois é, e se estendeu até 99, porque o meu primeiro contato remoto com o computador foi em 1999, eu não lembro exatamente a data, mas foi em 99, e foi justamente usando o sistema Dozvox.
Então, lá na URDV, você tinha... não tinha escola, não tinha...
A URDV funciona nas dependências de... numa das dependências de um prédio grande, que é vizinho ao URDV. Na verdade, a URDV faz parte da Associação Cívica Feminina, que ela tem o Colégio Olga Ferraz, tem uma creche também. Ela seria como se fosse aqui o Instituto Hélio Góes, mas assim, ela abriga outros serviços sociais também,
né?
Outros serviços sociais também, sabe? Ela abriga. Hoje a URDV se expandiu. Hoje a URDV tem atendimento psicológico, tem curso de informática.
Isso é gratuito, né?
Sim,
Rodrigo.
É gratuito, sim. É gratuito. É gratuito.
Muito bom, bacana. Olha, a Rádio Dozvox divulgando aqui para os nossos companheiros.
Isso.
Mais uma instituição, mais um trabalho realizado na cidade,
sim,
de São Paulo.
Sim, sim.
Como nós estamos à disposição. Se você quer, isso, divulgar a sua entidade, a sua instituição, o seu trabalho, procure a Rádio Dozvox através do nosso departamento de programação, lá com o Moacir, ou então com a gente mesmo. A gente terá o maior prazer de divulgar. Ô, Rodrigo.
Pois não.
A gente falou recentemente também sobre as mudanças de prefeitos, né, novas gestões,
isso,
Brasil afora.
Isto.
E lá em São Paulo nós sabemos que existe, não sei se vai ser mantido com o novo governo, uma secretaria especializada somente na área de atendimento das pessoas com deficiência. Uma secretaria da inclusão ou da acessibilidade, não sei bem como é o nome dessa secretaria. Como é que está surtindo o efeito? Você acha bacana que o prefeito crie uma secretaria exclusiva para trabalhar com as questões da inclusão das pessoas com deficiências?
Sim, é sempre bacana a criação de órgãos especializados, professor Paulo Roberto, mas é assim, o que nós nos entristecemos é que muitas vezes esses órgãos, eles são apenas mais um cargo de confiança para alguém,
mais uma mídia para alguém.
Eu também acho, mais uma mídia. Mas a gente sempre tem esperanças, porque quem foi a primeira secretária da Secretaria da Deficiência, da Pessoa com Deficiência em São Paulo, foi a Mara Gabrilli, aquela moça que ela ficou, acho que foi paraplégica no acidente automobilístico. Ela era modelo, eu sei que depois já dela cadeirante, ela fez fotos sensuais, um trabalho artístico para a revista Trip, e depois foi para a Trip, e depois ela tornou-se, né, na época da gestão do prefeito José Serra, a secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? E hoje eu te confesso que eu não sei em que pé está essa situação. Não sei se ela continua na gestão do Kassab, eu acredito que sim. Não, deixa eu ver, acho que quem estava agora é a Marta Gil.
Certo, mas né? São Paulo está uma cidade acessível, você consegue pegar metrô.
Está, metrô consigo. Onde
consegue ir nas instituições, atendimento consigo, com os médicos.
Consigo, não, isso aí a gente consegue, porque na verdade essa questão da acessibilidade é a nível de Brasil mesmo. É como eu falei, é a nível da questão da cultura mesmo. Porque
é com ou sem pessoas, secretaria, né, Rodrigo?
Com ou sem secretaria, porque assim, as pessoas elas não estão muito acostumadas a brigar como devem ser, o professor Paulo Roberto. Muitos baixam a cabeça. Mas São Paulo está assim. Nos pontos mais assim, como por exemplo, a Avenida Paulista tem piso tátil. Algumas regiões ali da Zona Leste, por exemplo, tem piso tátil já. A estação do metrô, para mim, até hoje, as mais acessíveis que eu já achei ali da região sul. Mesmo a estação Liberdade do metrô, eu também gosto muito de andar sempre naquela estação, porque é muito fácil ali a entrada, principalmente nos elevadores, que contém assim o painel totalmente em braille, entendeu? Você achou a letra M ali, mezanino, pressiona o botão, vai parar no mezanino. Então, estamos caminhando a passos, não diria a passos largos, mas nós estamos caminhando. O importante é não parar. E não é falar mal de qualquer um outro lugar. Eu estou conhecendo Ceará, Fortaleza. Posso dizer hoje, né, que eu vim aqui para o Instituto Hélio Góes. Vou sair daqui, acho que vamos dar mais uma passeada, eu e a Ana Célia.
Por falar nisso, por que você não quis vir antes aqui? Já está 6 a 8 dias, uma semana aqui em Fortaleza?
Pois é.
Estava lhe aguardando já.
É verdade, a Ana Célia fez uma divulgação danada. Eu tinha pensado em vir na segunda-feira, mas aí como eu vou ter que fazer também a outra viagem para Fortaleza. Então, na verdade, eu estou aqui hoje e virei aqui amanhã, porque quando a Ana Célia sairmos, eu vou direto para a rodoviária para já pegar o ônibus para Mombaça. Então eu falei, Ana, eu vou esperar por quinta-feira, e quinta-feira eu vou contigo, a gente já faz os passeios que tem que fazer, e aí sexta-feira eu vou de novo, e de lá já saio para a rodoviária, né?
Pronto,
e
você está de férias, ela acorda muito cedo, né, Rodrigo? Tem que estar aqui às 7 horas.
Verdade. Mas assim, hoje eu tomei condução aqui, pelo menos eu tive uma sorte assim, o cobrador foi gentil na hora que eu paguei a minha passagem, o cobrador foi gentil, e o motorista também, achei legal. Até cometi uma garfe, que a gente tava chegando perto do instituto e o moço avisou, né? O motorista deu uma paradinha. Quando eu tô levantando, ele arranca com o carro, eu gritei. Eu falei, para aí, vai descer. Aí a Ana Célia disse, não, ele tá encostando mais. Eu falei, desculpa, é que eu não conheço aqui, sou de São Paulo.
Mas é isso, Rodrigo. A gente fica feliz em trazê-lo aqui ao Conversa que Interessa.
Eu agradeço.
A gente tem que cumprir o nosso horário, né? Porque a programação tem que seguir adiante. Senão nós teremos com certeza muitos e muitos assuntos para conversar com você.
Eu
queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que lhe conhecem através da sua voz, pelo Skype, ou através das listas que você participa, ou aqueles que estão lhe conhecendo agora. O que vem à sua mente neste momento, para você deixar aqui gravado nesse Conversa que Interessa de abertura do ano de 2013?
Pois não. Bom, para quem já me conhece de algumas listas, que com certeza não devem ser poucos, eu quero desejar a todos que esse ano de 2013 seja um ano frondoso, seja um ano bom, repleto de realizações, e quero, assim, dizer que eu sou uma pessoa que eu estou sempre pronta a ajudar naquilo que eu posso, principalmente nos conhecimentos de informática, tá? Vocês podem sempre me procurar.
Qual é o e-mail do Rodrigo?
Ah, eu tenho o rricartemarques@gmail.com. O SR Ricarte é R minúsculo, meus dois sobrenomes. O Ricarte é assim, é R-I-C-A-R-T-E, Marques é normal, M-A-R-Q-E-S. @gmail.com, tá? E aí nós podemos trocar figurinhas, trocar, né? E é isso aí. Para quem não me conhecia, ficou me conhecendo agora, principalmente o povo aqui de Fortaleza, eu quero deixar o meu cordial abraço e espero voltar mais vezes a essa terra que parece-me ser bem hospitaleira.
Com certeza. Rodrigo, o Conversa que Interessa é um programa bem dinâmico. Já que nós tratamos recentemente também nas listas sobre audiodescrição, eu vou lançar um desafio aqui para ti.
Pois não.
Eu queria que nesses poucos minutos que você teve contato comigo, você seria capaz de me audiodescrever, falar um pouco sobre minha estatura, o que é que você percebeu.
Você é um pouco mais alto do que eu, dá para perceber isso, né? É, tem a aparência de ser uma pessoa magra, pelo menos assim na região dos braços. Você está trajando uma camiseta estilo camiseta polo, dessas de malha meio até que grossa, né? E é isso.
E pela voz? É. Você acha que eu tenho com a minha idade? Eu não vou revelar não, mas você vai...
Ai, 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 não, isso aí, deixa eu ver, deve ter o quê? Uns 40 e alguma coisa, né? Sei lá. Mas...
Nossa, tô com voz de homem maduro.
Sua voz assim? É de homem maduro, homem bem maduro.
Caramba! É. Agora eu me lembrei de uma querida aluna nossa que me descreveu num bate-papo que eu tive com ela quando ela tinha 8 anos. Sim. Rodrigo, esse desafio foi só para mostrar para todos que se interessam por audiodescrição, que a pessoa com deficiência visual, mesmo que ela não conheça a cena, mesmo que ela não tenha vivenciado a cena, ela tem uma capacidade cognitiva ou intuitiva de fazer a sua audiodescrição. Existe. E por que não,
sim,
pensar numa pessoa cega que um dia possa ser um profissional de audiodescrição, desde que ele seja capacitado, habilitado. Por exemplo, tivemos casos aqui em Fortaleza de pessoas cegas que fizeram trabalho de guias turísticos.
Uhum.
Eles conheciam onde o ônibus parava, as situações todas, e explicavam a estátua de Iracema, onde estava o teatro, porque ele foi capacitado, foi preparado.
Mas dá pra gente fazer isso, sim, com certeza. Você sabe que eu já deparei com situações que eu tive que ensinar como a pessoa me deixar num determinado lugar, e eu fui justamente ensinando dessa forma. Eu faço muito isso porque, assim, ó, eu moro atualmente numa rua que ela faz esquina com uma avenida muito famosa de São Paulo, é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, né? Então eu moro nessa rua, aí o que, que eu falo? Geralmente eu peço para, quando eu pego ônibus, eu peço para o motorista, por favor, me deixa na Rua Major Diogo, né? Deixa na minha rua e na esquina dela com a Brigadeiro Luiz Antônio. Aí, quando ele me deixa lá, que eu vou descendo, eu peço para quem for me ajudar a atravessar. Eu falo, por favor, o senhor me deixa do outro lado aqui da rua Major Diogo. Aí tem uns que, assim que põe a calçada, já me quer me jogar pro lado da Brigadeiro Luiz Antônio. Eu falo, não. Ela falou assim, não, mas espera aí, você não queria atravessar? Eu falei, sim, queria atravessar, mas eu quero continuar pela Major Diogo aqui, no lado aqui, que é o lado da minha casa, aí, enfim. Sabe? Então a gente já aconteceu diversas situações que ao invés da pessoa me guiar, eu acabei guiando a pessoa, pelo que eu ia descrevendo.
Isso é verdade. Principalmente quando se tem a memória, quando se tinha um resto de visão, alguma coisa nesse sentido.
Mas eu nunca tive. Eu nasci cego e...
Pronto, então pronto. Mais uma vez você está comprovando que não é necessária mais nem essa memória.
Não, mas com certeza. É que essa memória, ela é necessária sim, só que ela nos vem de outras formas. Seria o quê? Memória tátil, memória...
Isso, sabe, auditiva, né? Olfativa.
Isso, olfativa, isso mesmo, olfativa, isso mesmo. Você agora lembrou bem.
Pronto, então, porque alguns cegos nessa lista de discussão estão Não acreditava nisso. Não, é impossível. Um cego jamais poderá ser um audiodescritor. E o Conversa que Interessa, aí nós logo estamos comprovando que sim. Não, aqui eu e o Rodrigo assinamos embaixo.
Com certeza, como eu falei, ele pode ser até um audiodescritor e ele pode até, digamos, se for uma coisa já pronta também para ele, que ele possa, digamos, ler em braille essa audiodescrição feita, sei lá, por alguém. E, enfim, ele pode muito bem fazer uma narrativa, ser um audiodescritor, sim, pode.
Ainda estou lembrando de um
cego
caso.
Cego pode fazer qualquer coisa, com exceção de dirigir e pilotar. Cego ele pode fazer qualquer coisa, desde que esteja preparado para isso e que haja adaptação.
Então, dirigir e pilotar até que dá, desde que o carro traga um computador de bordo, enfim. Me lembrei agora de um camarada, não sei se é do Rio Grande do Norte, mas eu já ouvi falar de um deficiente visual que transmite jogos de futebol.
Olha aí.
Bacana isso, né?
Nossa, eu não lembro, não ouvi falar dele ainda, mas olha...
Eu vou trazer no Conversa que Interessa algumas pessoas cegas que exercitam atividades como eletricistas, mecânicos.
Existe, viu? Na cidade de Rio Claro, eu não sei se ele ainda está vivo, mas eu já li há muitos anos atrás na...
Nós temos aqui no Instituto Hélio Góes, vou trazer aqui o nosso amigo Francisco de Assis, para a gente começar essa série de atividades discutindo sobre profissões para pessoas com deficiências visuais. Rodrigo, valeu mesmo, parabéns pela
obrigado.
Sua...
Obrigado, desculpa se eu falei demais, tá?
Não, aqui está tudo tranquilo, está tudo dominado. Paulinha, mais uma vez, obrigado, vamos operar a máquina de som.
Obrigado, firme
e forte para o ano de 2013. Valeu. Mande um abraço para a Anacélia, que ela está na escuta.
Alô, Anacélia, você que está na escuta aí. Bom, muito obrigado por você estar me aturando aí, você é uma pessoa muito bacana e eu espero que nós possamos seguir aí por muito tempo juntos na caminhada da vida.
Vamos nós. Então, agradecendo a vocês, ouvintes, ao grande Moacir Dulce, que vem nos ajudando bastante com as reprises. Um feliz ano novo para todos e até o nosso próximo Conversa que Interessa.
Ajuda os bons.